Agora a gente vai falar de aumento no valor do litro da gasolina, né? A partir de hoje a gasolina fica 29 centavos mais cara para os postos de combustíveis do Rio Grande do Sul. E essa é uma mudança, consequência, né, de novas regras estipuladas aí para o ICMS. Daqui para frente essas alíquotas cobradas em todos os estados passam a ser unificadas. Antes, né, o ICMS era determinado por cada governador e podia variar de 21%, e aí é só um exemplo, que era o caso do estado do Amazonas, a 17%, exemplo do que acontecia aqui no Rio Grande do Sul. Bom, a gente vai conversar agora com o presidente da Sulpetro, o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes aqui do estado, o João Carlos Dall'Acqua. João, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Gaúcha Mais.
Boa tarde, Viviana. Boa tarde, PG, Thiago. Prazer falar com vocês.
Muito obrigado por aceitar o nosso convite, João. A partir de que momento esse valor deve começar a ser repassado para o consumidor?
Olha, pessoal, a carga que chegou hoje já chegou corrigida.
Ok.
Então, meu posto já recebeu, e não foi 29, foi um pouquinho mais.
Um pouco mais ainda.
É um pouquinho mais, porque a gente, quando compra de uma distribuidora. Né? E essa distribuidora, ela praticamente que ela sinaliza qual é a tua capacidade de repassar valores ou não ao consumidor. Então, o que, que aconteceu? Essa mudança que houve, tu bem explicaste, saímos num modelo onde era projetado a cada 15 dias um valor sobre o qual era cobrado o ICMS, então ela passou a ser um valor, mais do que alíquota, um valor fixo, né, para todo o país. Então todos os estados vão trabalhar agora recolhendo R$ 1,22 sobre cada litro consumido. Aqui no Rio Grande do Sul nós estávamos pagando R$ 0,93, então isso de custo de ICMS nessa variação deu R$ 0,29. Outros estados têm uma variação um pouco menor, mas praticamente só 3 estados que não terão esse acréscimo. Bom, agora isso é um processo de transição, né? É uma transição. Nós tivemos agora há poucos dias uma redução e é inclusive um anúncio de modelo, de mudança de modelo pela própria Petrobras, quando o governo, por exemplo, se anunciou que reduziu 40 centavos. E é importante a gente trazer esses esclarecimentos, porque nós não compramos de refinaria, a gente compra de uma distribuidora. Quando o governo disse 40 centavos, ele não mencionou que tinha uma adição de biocombustíveis, que é o álcool. Então, a redução que nós recebemos foi 20 e poucos centavos.
Pois, presidente, fica à vontade, pode concluir. Eu ia lhe perguntar justamente sobre essa nova política de preço aí da Petrobras. Pode concluir.
Isso, não, a gente pode hoje estar tão bem tranquilo, podemos falar à vontade, porque tem muitas indefinições ainda pela frente, né? A gente está navegando ainda em águas incertas.
Eu ia lhe perguntar justamente isso, se essas novas políticas de preço da Petrobras podem futuramente ter algum impacto no sentido de baratear a gasolina na bomba, ou se o senhor acha que não, é isso aí que a gente tem para o momento.
O desejo de todos nós é ter um combustível mais barato.
Claro.
O posto também, pelo amor de Deus, a gente tem um combustível mais caro, é extremamente nocivo para o posto, que é o último e o elo mais frágil, né? Aquele que tem a relação com o consumidor. Mas ainda é muito cedo para a gente dizer que isso efetivamente vai baixar o preço, porque o combustível é uma commodity, né? Então, e sendo uma commodity, tem suas variações para cima e para baixo. Hoje o barril está aproximadamente $75, já teve 40, já na pandemia subiu a 120. Então, eu vejo com muita reticência que a Petrobras vai conseguir segurar todas as variações. Ela pode amenizar, isso pode até ser interessante, né? Pode ser até interessante para evitar um pouco de volatilidade. Então, pode ser que essa junção desses fatores, né, com a nova política, que supostamente vai trazer menos volatilidade, que o próprio ICMS, ficando definido, a volatilidade estaria mais nos biocombustíveis. Porque isso acontece, gente. Quando a gente compra de uma distribuidora, ela pode nos repassar um preço ali 3, 4, 5 centavos mais caro, argumentando que houve um acréscimo aí no preço do álcool anidro, que é 27% da gasolina. Isso dificilmente alguém consegue repassar na ponta pequenas variações. Tu vai engolindo, até porque o concorrente também é forte, aquela coisa toda. Então, o cenário que se projeta para frente é um cenário de menos volatilidade. Isso é bom, isso é bom. Agora, está alto o preço, né? O preço está elevado. Nós estamos com uma média nacional, a ANP tem essas médias, acima de R$5,00. Estados aí estão acima de R$6,00.
Presidente, eu queria trazer os ouvintes aqui rapidinho para essa conversa. Por exemplo, o César Miller dizendo que bairro Teresópolis, ali Cavalhada, o aumento foi de 65 centavos, a diferença de ontem para hoje.
5,69, PG, para contribuir, o nosso colega Roger Silva encontrou hoje de manhã, passando por um posto no Teresópolis mesmo.
Ó, e já em Gravataí, o Fábio Casemiro disse que o aumento foi de 40 centavos por litro. Acho que até o César aqui antes menciona assim, não foi um aumento de 29 centavos, como vocês estão comentando aí. O que vai para a bomba é a tendência de que seja maior, né? 29 centavos, o aumento foi o valor que o posto, né, compra a gasolina, é isso?
Da distribuidora.
É, então, o que vocês estão trazendo é um reflexo assim, de que o preço é livre, ele vai variar em regiões, em municípios, em ruas, em bairros e tudo isso. Há essa tendência. Porque eu também não sei a realidade de cada um. A gente não monitora preços individuais, a gente trabalha com as médias que a ANP publica. Então, eu não sei se aquele posto estava já praticando um preço assim, daqueles no limite da sua sanidade e agora precisa tomar um fôlego, porque o posto compra à vista da distribuidora, né? E ele vende a prazo no mercado, é cartão de crédito, essas situações todas. Então, se daqui um pouco esse próprio posto está endividado e ele tem que comprar produto mais caro, o juro está caro, ele diz assim, ah, eu preciso fazer uma margem. Então, é uma decisão individual. Então, isso vai ocorrer, gente. E eu não sei qual é o apoio que ele pode ter de uma distribuidora, se ele tem contrato com distribuidora ou não, porque tem postos que compram no mercado à vista, o famoso posto independente, né? Então, esse posto vai tentando comprar o mais barato, mas numa crise ele pode ter, inclusive, dificuldade de comprar produto, coisa que um contratado tem, no mínimo, aquela garantia daquela quantidade.
Presidente,
nós tivemos essa situação na semana passada. Desculpa, assim, na semana, quando foi anunciado, né, quando foi definido que efetivamente entraríamos em junho com preço novo, muitos postos estavam com muita dificuldade de adquirir produto quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje tem produto à vontade. O produto tem à vontade.
Agora, pelo que o senhor coloca, né, e o senhor também aí estabeleceu dificuldade por parte dos próprios postos de combustíveis, essa medida, né, esse impacto da alíquota única, ela me parece ser uma medida boa, pelo que o senhor coloca, reforço de novo, apenas para os governos, então?
Não, eu diria o seguinte, esse é um pleito muito antigo da categoria, tá? Que a gente saísse daquele modelo de oscilação, onde cada estado tinha uma alíquota, um valor e tudo mais, porque isso gerava possibilidade de manobras tributárias, em prejuízo da boa revenda. Então, tinha muitas possibilidades de alguém fazer um jogo, compra uma carga para um estado e descarrega no outro, né? A questão tributária é muito maior do que a nossa margem, entendeu? Então, o cara não estava nem preocupado com a margem dele, ele queria ganhar em alguma situação tributária. Então, isso eu acho que é importante, essa estabilidade. Então, isso vai, se efetivamente isso se concretizar, porque também nós temos que, né, sempre botar na condicional, as coisas aqui no nosso país não são definidas para sempre. Então, nesse momento, se esse cenário se estabilizar e permanecer esse valor, ela vai trazer um regramento melhor para a boa revenda. Uhum. É óbvio que os estados estão ganhando. Então, o nosso estado saiu de 93 para 1,22. Mas também, vamos olhar um pouquinho mais para trás, um tempo atrás nós tínhamos 30% de ICMS aqui na gasolina. E quando a gasolina estava naquele período do auge ali da pandemia, chegou a R$6,00, R$7,00, continuava esses 30%.
Sim.
Aí depois baixou para 25%. Uhum. Né? Já deu um refresco. Aí veio agora em cima da decisão federal para 17. Então, com essa correção, considerando o preço de ponta de hoje, vamos botar média, R$5,00, alguma coisa, ele fica proporcionalmente uns 22%, 23% aproximado. Uhum. Né?
Presidente.
Então, esse é um cenário assim, que é duro, é pesado, é caro, claro. Mas já foi pior, como se diz.
Presidente, vocês notam no posto de combustível uma mudança do consumidor, uma mudança de hábito, quando tem aumentos como esse? Porque assusta, né? A pessoa ontem pagou ali R$ 4,95, R$ 4,99. No final de semana, a ANP divulgou uma pesquisa, né? Agência Nacional do Petróleo, com a média no Rio Grande do Sul a R$ 5,08, mas em Porto Alegre a maioria dos postos vendia abaixo de R$ 5,00. E agora vai lá e olha R$ 5,69, R$ 5,70. Há uma mudança do consumidor quando tem esses aumentos e alguém migra para o álcool? Não sei se o álcool também está mais caro para vocês ou não.
É que tá muito difícil, né? Não é só a gasolina, tá tudo difícil, tá caro, o dinheiro tá curto, o juro tá alto, então há um orçamento apertado de todo mundo. Então, quanto tu bem pegaste, a média nacional da gasolina é bem superior aqui da região metropolitana. Né? Por quê? Porque é uma competição muito acirrada. E claro, quando há uma notícia dessas, há uma retração. Há uma retração. Inclusive, quem pode abastece um pouquinho antes e tal, mas depois, na sequência natural da vida, o cara tem que se mexer. Que quanto mais difícil, mais tu tem que se movimentar.
A retração é na hora do aumento. Os primeiros dois, três dias depois, todo mundo já está obrigado.
Porque o Thiago que
está
vindo de Viamão, né, PG?
Vai ter que continuar vindo, né?
E presidente, ele vai ter que vir para Porto Alegre, vai ter que trabalhar, né? Aliás, ele precisa do salário para pagar aquela gasolina, né? Então, não, mas assim, o que daqui a pouco ele retrai é por uma subida na serra, vou deixar de ir no Vale dos Sinos para dar uma passeada no final de semana, enfim.
É, mas tem mudança sim. O consumidor mudou muitos hábitos após a pandemia, tivemos várias mudanças, né? Uma é de um consumo mais racional, a outra, muita gente tinha dois veículos na sua residência, passou a ter um só, né? Passou a ter um só, porque daqui um pouco não queria mais deixar um carro parado com um tanque cheio lá. Um uso maior de carros de aplicativo, né? Isso aí também para o setor de combustíveis é uma diferença, porque o cara do aplicativo, ele vai num centavinho, ele quer saber qual é a diferença, tal.
Mas
eu ganho a mão dele, né?
Público consumidor de gasolina, né? Essa turma, claro, dos aplicativos aí que pegou muita gente informal, né? Pessoas que estariam desempregadas, enfim, estão trabalhando com os carros e consumindo gasolina, né? Pagando. Então, eu acho que, não sei, eu tenho a impressão de que foi um novo público consumidor para os postos nesse aspecto, nesse sentido, né?
Trocou, é. Mas é que eu quero te explicar, senhora. E graças a Deus teve essa opção, né? Porque senão, quantos empregados teríamos na situação? Mas é que trocou o perfil do consumidor. Isso que eu quero te dizer. Um perfil de um consumidor que estava menos ligado no detalhe do centavo, alguma coisa, e o público esse do aplicativo, sim, ele é mais ligado. Certo. Então, gera uma competição mais acirrada. E tu falasse do álcool. O álcool inexiste praticamente no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Inexiste. O consumo é 1%, 2% para aqueles aficionados, aquelas questões. Porque o álcool também tem uma dificuldade. Se ele fica mais de 30 dias no tanque, ele perde as propriedades. Então aí tu dá com pouco, tu não vende, tu está sujeito a lá, inclusive ser autuado por ter um produto parado no tanque. Então uma grande maioria dos postos nem vende mais álcool.
Lembrando para quem não conhece o uso do álcool, né? O etanol, ele tem uma autonomia menor. Ou seja, faz menos quilômetros por litro, mas aumenta um pouquinho a potência do carro. Então, há quem prefira, mas tem que fazer um cálculo do preço do álcool para o preço da gasolina para ver se vale a pena o quilômetro rodado. Né? Se compensa o quilômetro rodado, exato.
Então, aqui no sul nós estamos na ponta, né? Então, não temos nem usinas ainda. O consumo forte do álcool é na região sudeste, né? Porque até o Paraná ainda tem produção. Então, tudo que vem para cá é praticamente importado.
Tá certo.
Tá falando em usinas aqui, alguma coisa, mas é um projeto ainda que tem que amadurecer. E nós temos também o GNV, né? O GNV, que é uma alternativa, que perdeu competitividade agora nessas reduções anteriores. E que temos que ver como é que vai se comportar no futuro agora.
É assunto aí para uma próxima conversa, João. Muito obrigada, viu, pelas informações, pelo bate-papo aqui no Gaúcha Mais.
Eu que agradeço, sempre à disposição dos amigos. Um abraço.
João Carlos Dall'Acqua, que é presidente, então, da Sulpetro.